τους απεσακίτρες.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Senhora Presidente da União Interparlamentar, Gabriela Cuevas Barrón, permitam, caros colegas, senhoras e senhores deputados, normalmente nas reuniões dos 12 mais falamos em inglês, francês, mas em Portugal permitam que use a nossa língua natal. Senhor Presidente, a minha primeira palavra é para agradecer a disponibilidade do Dr. Ferro Rodrigues para estar connosco e assim honrar a abertura deste seminário regional, exclusivo para os países dos 12 mais. Mas, Senhor Presidente, não é só para agradecer a sua presença. É também para agradecer, ao longo destes 3 anos e meio de mandato, a sua total disponibilidade para apoiar todas as iniciativas da União Interparlamentar. O Sr. Presidente tem sido sempre uma pessoa disponível, alguém que compreende a importância da diplomacia parlamentar e que, dentro das possibilidades da Assembleia da República, esteve sempre presente naquilo que são as suas opiniões, autorizações para todos os eventos que a UIP organiza. Muito obrigado por essa disponibilidade. Senhora Presidente da União Interparlamentar, dizia há pouco que é a primeira vez que aqui se desloca nessa qualidade. É com muito prazer que a recebemos aqui na Assembleia da República e dizer que a dinâmica que imprimiu ao longo destes 18 meses de mandato como Presidente da UIP já deixa uma marca. Já significa que a União Interparlamentar terá que ser diferente a partir do seu mandato. A União Interparlamentar é uma organização com mais de 125 anos, que já mereceu 2 prémios Nobel, que tem uma longa história, mas que estava a viver momentos de adormecimento. E graças à sua dinâmica está a recuperar aquilo que é o papel que ela pode ter na comunidade internacional. E por isso, Sr. Presidente, felicito-a pela toda a sua ação e agradeço a sua presença e a disponibilidade para vir estes 2 dias até Lisboa. Senhoras e senhores deputados, agradecer a presença de todos e dizer-vos que nós preparámos um programa intenso aceitando o desafio que a UIP nos colocou. A UIP pediu para organizarmos um seminário sobre os objetivos do milénio, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Em 2 dias era impossível criar um programa que analisasse com alguma profundidade todos os objetivos, pelo que escolhemos 2, a área da economia e da inovação e a área da saúde. Na lógica de poder mostrar o quanto o desenvolvimento económico pode ser importante, a quanto a inovação pode ser importante para atingirmos uma economia que esteja à disposição dos cidadãos, uma economia que não signifique somente inovar por inovar, mas que não tenha em conta a necessidade da sustentabilidade do desenvolvimento e que seja simultaneamente inclusiva. E a mesma preocupação está presente no segundo painel, porque a ciência é importante, mas, e estaremos em visitas no terreno a comprovar isso, a ciência é importante para resolver os problemas que os cidadãos sentem e vivem. A ciência não pode ser só para gláudio dos cientistas, para procurarem ganhar o seu prémio Nobel, para produzirem papers que podem ser muito relevantes, mas tem que estar à disposição dos cidadãos. E aqui na saúde é algo em que isso é bem evidente. A sustentabilidade, na saúde significa que a ciência ajuda, ajuda a encontrar fórmulas de combater a doença e de prolongar com a qualidade de vida dos cidadãos, e para isso significa que é preciso inovar. Mas inovar de uma forma também sustentável, e sustentável do ponto de vista financeiro, porque sabemos o quanto isso pesa nos orçamentos do Estado de cada um dos nossos países. Nós entendemos ainda que não deveríamos ficar compelidos única e exclusivamente à sala do Senado para conversas com oradores que são pessoas muito experientes nestas matérias, mas que devíamos procurar ir ao terreno. E por isso, os senhores deputados terão durante a tarde a oportunidade de visitar dois centros de excelência nestas duas áreas. A Fundação São Paulo e Mo, que tem um papel exemplar na inovação para a saúde, e o Instituto Superior Técnico, onde a inovação aparece, mas ligado à economia, para que as empresas possam ser aí cada vez mais eficientes e mais sustentáveis. E assim, ao longo destes dois dias, vamos disponibilizar-vos aquilo que nós temos de melhor, agradecendo a vossa presença e na expectativa que, com o vosso contributo na fase de debate, possamos todos enriquecer-nos um pouco mais. Muito obrigado. Senhora Presidente, tem a palavra.
President of the Assembly of the Republic, Eduardo Ferro Rodríguez, Chair of the 12 Plus Geopolitical Group, Mr. Duarte Pacheco, muito obrigada. It is my honor to be here in Lisbon, a city and a country that has been taking a very important leadership in IPU. Every time that I am looking for a country willing to represent IPU, a country willing to take the lead on sustainable development goals, on migration, to represent our organization in different parliamentary organizations, I know that IPU can count on the 12 Plus Group and in Portugal. Thank you very much. It is an honor for me to address you at the beginning of this important seminar. When we understand the huge responsibility that the SDGs means, we need to understand how big is the challenge. We only have 11 years to change this planet. SDGs, all development agenda, are the roadmap for the planet to go into a more inclusive world. But what happens when it comes to parliaments? Are we doing enough to take a look to our legislation and change it and make it completely inclusive without leaving anyone behind? Are we really taking a look to our budgets to allocate enough money in those areas where people are most in need? Are we really working with our governments and making proper accountability to inform our citizens on how all the state powers are working into the same direction to make more inclusive countries? This year, our beloved organization, the Interparliamentary Union, is about to have its 130th anniversary. If we imagine how the world was 130 years ago, we understand now the big challenges that the founding fathers had, but also the very important commitment that we have to renew this year. At that moment, dialogue, parliamentary exchanges, regional and world cooperation were very much needed. But now, we needed it more. Now, multilateralism is being questioned by very important voices. Now the parliaments are not enjoying the best popularity among our citizens. Now technology, communications, institutions are changing very fast. But we are trying to govern, we are trying to legislate for a world of the 21st century with institutions that were designed 2 or 3 centuries ago. So that's why this year it's a very important moment, yes, to celebrate the SDGs, to celebrate IPU, but also to be very clear on the responsibility that we have in our regions, in our countries, and of course with the planet. And that's why IPU is designing these very important seminars on SDGs. Because we really want to make an important change. We are absolutely sure that if the 179 members of IPU, more than 46,000 parliamentarians all over the world, decide to walk into the same direction, decide to implement this agenda, and we have full determination to leave no one behind, I am absolutely sure that we can change this planet from the parliament. Last year, we went to Israel for the SDG seminar. At that moment, we worked on SDG 9, industry, innovation, and infrastructure. We recognized at that moment the interconnected nature of the SDGs, in particular, the linkages between innovation and other SDGs, such as water, renewable energies, and gender equality. When we see the reality that the 12-plus group countries are facing, yes, the numbers can be very optimistic. But at the same time, there are still vulnerable groups that are expecting solutions. And I would like to recognize on the leadership of Portugal to decide to address health and well-being for this SDG seminar. We cannot take health for granted. Many of the welfare systems were terribly questioned. And in some cases, some governments decided to leave social policies behind. But when we really see what is going on in our societies, of course there are certain issues that the state has to be absolutely careful. That's when it comes to education. And of course, to health. We cannot be forgetting about the important responsibility with the families that we represent, that are trusting on us, and that they are expecting one of the most important services, which is access to health. And if we link health with innovation, as we started in the last seminar in Israel, we can address the huge opportunity that technology, science, all these kind of futuristic ideas are presenting now to us. Now we have better opportunities to save lives, to be more inclusive in terms of health universal coverage. And you're going to see that in here, but also during the next IPU assembly in Belgrade, at the Committee on Democracy and Human Rights, we are going to be addressing this very important issue. At IPU, we are fully committed with health. Health in terms of, yes, universal coverage, but also in a more inclusive system. It means to really include children, women, adolescents, all different vulnerable populations, that in some regions and that in some countries are being left behind. Of course, we are going to see during the next years more changes in our world. Now half of the total population is living in urban areas. By 2050, 68% of the world's population will live in urban areas. This change poses new challenges to health, the environment, industries, and infrastructure. So I would like to acknowledge once again to Portugal, Mr. President, Mr. Chair, for this leadership, for taking into account innovation and health, for setting this agenda that is going to be useful for the geopolitical group, but also, I am sure, a very important input for the next resolutions that IPU is about to discuss in the next assembly in Belgrade. Thank you very much to all of you for coming all the way here. I look forward to having very productive and interesting discussions. Thank you very much.
Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. Eduardo Ferro Rodrigues.
Senhora Presidente da União Interparlamentar, Gabriela Cuevas Barrón, Sr. Presidente do Grupo Geopolítico dos 12 Mais, Eduardo Pacheco, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sras. E Srs. Deputados, Senhoras e Senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que inicie a minha breve intervenção com uma saudação muito especial à Senhora Presidente da União Interparlamentar, Gabriela Cuevas Barrón, nesta sua primeira passagem pela Assembleia da República. A Presidente Gabriela Cuevas Barrón, pelos princípios e valores que presidem à sua liderança da União Interparlamentar, pela sua ação parlamentar, política e cívica, e claro que está pelas causas em que sempre se envolveu, é merecedora da maior consideração das deputadas e dos deputados à Assembleia da República, onde naturalmente me incluo. Ademais, tem provado ser uma amiga da Assembleia da República, de Portugal e da língua portuguesa, o que reforça ainda mais a satisfação que temos em recebê-la nesta casa. Seja muito bem-vinda. Uma palavra especial é também justa para o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, por quem tenho a maior consideração e estima e que, além de primeiro secretário da mesa da Assembleia da República, é o meu braço e o meu braço direito na condução dos trabalhos do Parlamento, onde não tomasse ele sempre a minha direita, é o presidente da delegação portuguesa à União Parlamentar e até ao final do corrente biênio 2019-2020, do Grupo Geopolítico dos 12 Mais. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, pelo dinamismo empreendido nas ações da UIP e pelo desafio que me lançou para me associar pessoalmente a este seminário e tão relevante debate. Minhas senhoras e meus senhores, em boa hora, tomou a delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar a iniciativa de promover este segundo seminário regional sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. Digo por várias razões, desde logo porque a União Interparlamentar, criada em 1894 e de que a Assembleia da República é membro desde 1976, é uma organização internacional de parlamentos de Estados soberanos que partilha os objetivos da Organização das Nações Unidas, como sejam os objetivos do desenvolvimento sustentável. Depois, porque compete, em especial à UIP e aos Parlamentos Membros, apoiar os esforços da ONU, trabalhando com ela em estreita colaboração, e é precisamente com este propósito que aqui estamos reunidos, com enfoque nos países do Grupo Geopolítico dos 12 Mais. Também porque uma das principais missões deste Parlamento, de nível global, que é a UIP, reside precisamente no desenvolvimento das instituições parlamentares e na procura, nem sempre fácil, de soluções por via parlamentar para problemas globais. E claro está, porque com o debate que hoje tem lugar, se cumpre outra das suas grandes missões, suscitar a ação de parlamentos e parlamentares para as respostas aos desafios cada vez mais exigentes e globais com que somos confrontados enquanto instituições, sociedades, povos, Estados. Como visto, não é de sumenos importância. Minhas senhoras e meus senhores, dois objetivos serão debatidos esta manhã Indústria, Inovação e Infraestrutura e Saúde de Qualidade. Não anteciparei o debate, não é isso que se espera da minha intervenção, mas quero deixar algumas notas para a discussão que se seguirá, moderada pelos deputados Fernando Virgílio Macedo e Hortense Martins, sobretudo em torno do objetivo Saúde de Qualidade. Concretiza-se este objetivo em garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Mais, e continuo a citar, este objetivo visa garantir a melhoria da saúde para todos, melhorando a saúde infantil, materna e reprodutiva e reduzindo os casos de um conjunto específico de doenças de declaração obrigatória, bem como as mortes por doenças não transmissíveis e os comportamentos relacionados com consumos abusivos de substâncias. Ora, a condição necessária para atingir todos estes objetivos, ou o objetivo, se preferirem, é precisamente a cobertura universal do sistema de saúde, o que em Portugal tem um nome e existe desde 1979, o Serviço Nacional de Saúde. Faz já 40 anos que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, uma das grandes marcas do Portugal democrático, um Serviço Nacional de Saúde universal e geral, e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. Assim o consagrou a Constituição da República Portuguesa, um direito que foi também um sonho, graças ao gênio do saudoso constituinte António Arnoux, e às gerações de decisores políticos e de profissionais de saúde que o tornaram possível. Um direito que teve tradução prática nestes 45 anos de democracia, através da ação do Serviço Nacional de Saúde. Uma ação que se observa bem na evolução da esperança média de vida, da mortalidade infantil e até na dinamização da economia, pois é evidente a relação entre coesão social e desenvolvimento. Mas também na proteção social, nomeadamente na proteção na doença e nos cuidados de saúde, sem que ninguém seja deixado para trás. Se os indicadores deste objetivo nos deixam bem posicionados, muito devemos à existência do Serviço Nacional de Saúde. Minhas senhoras e meus senhores, são muitos os desafios com que estamos confrontados. Compatibilizar um acesso universal a um Serviço Nacional de qualidade, com as tendências demográficas e tecnológicas e os constrangimentos económicos e financeiros, financiar um Serviço Público de Saúde num contexto marcado pelo envelhecimento demográfico, colocar o Serviço Nacional de Saúde à altura de um tempo marcado pela inovação científica e tecnológica e respectivo impacto nos equipamentos, fármacos e medicamentos, responder às expectativas dos utentes e ao nível crescente de exigência, articular o papel insubstituível do Estado com o contributo da economia social e do setor privado, aperfeiçoar o papel do Estado enquanto prestador, regulador e fiscalizador. Todos estes desafios que nos interpelam, sobretudo a nós, parlamentares, porque é cada vez maior o escrutínio que os cidadãos exercem sobre quem os representa e sobre as respostas que lhes podem ser dadas. Desafios que antevejo serão abordados na discussão que se irá gerar durante esta manhã e que, de certo, não se esgotará neste seminário. Minhas senhoras e meus senhores, a minha breve intervenção já vai longa. Quero agradecer a presença de todos os que participam neste seminário, em especial do Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, e dessa forma valorizar a instituição parlamentar e os que representam os portugueses no Parlamento. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, vamos mudar a mesa para passar de imediato ao primeiro painel. Agradeço mais uma vez a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República connosco. É uma honra tê-lo associado a esta nossa iniciativa da União Interparlamentar.
Bom dia a todos.
Vamos então dar início ao nosso painel sobre inovação como força de mudança, relativamente ao ODS número 9, indústria, inovação e infraestrutura. Obviamente que é o nosso objetivo falar sobre o ODS 9 e como ele será importante para o desenvolvimento sustentável de toda a nossa economia, de todas as nossas economias, e certamente que hoje com estes nossos três convidados iremos certamente ter aqui uma partilha de experiências de como Portugal está a trabalhar no sentido de também cumprir esse ODS 9 e como o cumprimento desse ODS causa e torna a toda a sociedade que enfrente desafios sociais e económicos que são importantes, mas que certamente serão vencidos por todos nós. Connosco temos o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Só uma breve referência em termos de currículo. Para além de atual ministro, é doutorado pelo Imperial College of Londres, é professor catedrático no Instituto Superior Técnico de Lisboa, já foi também, antes de ser ministro, secretário de Estado e recentemente tem estado envolvido na promoção de uma rede europeia de Step for EU. À minha direita tenho o engenheiro Brás Costa, que é diretor-geral do CITEV, que é o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal e que também é membro do grupo de alto nível do Cluster Têxtil, Tecnologia e Moda. Como sabem, a indústria têxtil é uma indústria extremamente importante para a economia portuguesa e é sobretudo uma indústria que no passado era uma indústria muito associada a uma indústria de mão de obra intensiva com pouco valor acrescentado. E certamente que o Sr. Engenheiro vai-nos trazer aqui a sua experiência e a prática de como é que Portugal está a conseguir inverter essa visão e como é que está a conseguir incrementar o valor acrescentado dos seus produtos têxteis, em que temos, sem dúvida, os produtos têxteis de, já podemos dizer, de tecnologia de ponta, extremamente importantes e com um enorme valor acrescentado. E também temos presente o Sr. Professor Arlindo de Oliveira, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Doutorou-se na mesma área pela Universidade da Califórnia em Berkeley. É professor catedrático do Departamento de Engenharia e Informática do Instituto Superior Técnico e foi administrador de diversas empresas e instituições, assim como presidente do INESC. Portanto, temos aqui três oradores que certamente com a sua experiência relativamente à matéria que estamos aqui a debater vão nos proporcionar não só tomar conhecimento com essa realidade, mas depois também obviamente tornar um debate ou possibilitar um debate entre todos nós. E nesse sentido passava já a palavra ao Sr. Ministro Manuel Leitor para proferir a sua intervenção.
Bom dia a todos. Good morning to everyone. I believe we will lose Portuguese, but certainly I will be able to repeat any sentence if you don't understand the translation. Uma observação inicial, qualquer que seja o objetivo do desenvolvimento sustentável que estamos a tratar, há orientações genéricas e este painel certamente não representa que Portugal tem seguido a igualdade do género e não poderia deixar de fazer esta referência, sobretudo quando falamos de indústria, de inovação e de infraestruturas, sabemos bem que a igualdade do género é um fator crítico em Portugal e no mundo. Mas gostaria de começar com um exemplo. Penso que é particularmente importante e relevante no contexto mundial. Como penso que alguns podem saber, Portugal tem, por 3 anos consecutivos, o recorde mundial de número consecutivos de dias totalmente suportados por energias renováveis. 4 dias em 2016, 3 dias em 2017, 3 dias em 2018. E esta questão merece-nos reflexo. Porque é que Portugal consegue ter, em 3 anos consecutivos, o recorde mundial do número de dias consecutivos totalmente suportados por energias renováveis, particularmente associados à integração de fontes de energia eólica, hidroelétrica, alguma contribuição solar, mas sobretudo com a sua integração na rede elétrica. Num sistema altamente complexo de integração de formas sustentáveis de energia, que não são necessariamente, como sabemos, compatíveis com os modos de uso, os consumos e as atitudes dos consumidores, o que leva a desenvolver sistemas complexos de interligação entre a produção e a utilização elétrica. Ora, exatamente este é um exemplo onde eu quero chegar. Portugal conseguiu e tem conseguido atingir uma penetração e um uso frequente de energias renováveis devido a uma base de conhecimento, certamente uma base de conhecimento científico e de formação de pessoas em sistemas complexos de energia. Hoje, a integração de energias renováveis, nomeadamente eólicas e hidroelétricas, na rede elétrica, passa necessariamente por sistemas de armazenamento, e em particular Portugal usa a capacidade hidroelétrica para armazenar energias renováveis, mas sobretudo pela capacidade do conhecimento a integrar sistemas complexos. E muito deste trabalho foi feito ao longo das últimas 2 décadas e particularmente nos últimos anos em estreita articulação entre a indústria, o sistema científico e o sistema de ensino superior, usando sobretudo competências hoje na integração de sistemas complexos e em sistemas digitais que permitam e que permitem a integração de diferentes formas de tecnologias para o desenvolvimento sustentável. E é um elemento importante onde, de facto, a nossa orientação para qualquer que seja o objetivo do desenvolvimento sustentável passa pelo desígnio do conhecimento e pela formação avançada de pessoas, usando certamente a integração entre diferentes contextos institucionais, como aqui, entre os utilizadores, entre certamente as empresas produtoras, as empresas distribuidoras de energia e certamente a interação com o conhecimento. Este exemplo é ainda importante porque, como irei dar outros exemplos a seguir, vem pôr em prática as recomendações recentemente feitas, ainda em 2019, pela OCDE, de uma forma a acelerar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que se baseiam, sobretudo, em 3 linhas principais. Primeiro, a necessidade de um melhor compromisso entre o desenvolvimento económico e a preservação do ambiente, qualquer que seja o setor industrial em causa, e esse compromisso passa necessariamente por um melhor compromisso entre também o desenvolvimento científico e a criação de emprego qualificado. Segundo, uma necessária atenção a processos de inovação institucional, sabendo que as instituições mais tradicionais e os arranjos institucionais não estão compatíveis hoje com os objetivos do desenvolvimento sustentável e, por isso, a OCDE ter recentemente insistido em redes de instituições científicas e de inovação e, obviamente, o caso que eu vos dei tem hoje na base e a estratégia atual em Portugal de criar arranjos colaborativos onde diferentes instituições colaborem para objetivos claros e já vos darei outros exemplos. O terceiro aspecto em que o CDE insiste é na utilização de novos sistemas de observação e de sensorização, certamente associados também a tecnologias de baixo custo com base em satélites, mas também outro tipo de sensores e de uma utilização de competências digitais numa rede de sensores que hoje é crítica para melhor se observar e com melhor observação, melhor implementar os objetivos. E estes aspectos, estes 3 aspectos que estão todos centrados neste caso que vos dei de Portugal ter conseguido atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, no, tendo hoje o recorde do mundo em número de dias totalmente cobertos por fontes de energias renováveis, podem nos levar a outros casos e, sobretudo, olhando hoje para Portugal no seu posicionamento atlântico, levou-nos a desenvolver. E é outro exemplo claro de integração da indústria, da inovação e das infraestruturas para o desenvolvimento sustentável, diria, levou-nos a desenvolver uma estratégia de interações atlânticas, que, sobretudo assente em 5 pilares que descreverei de uma forma muito breve. Primeiro, uma estratégia clara para tecnologias de baixo custo, para observação da Terra por satélites de baixa órbita e de baixo impacto ambiental, o que nos levou, nesta Assembleia, também a desenvolver um regime legal apropriado às novas tecnologias espaciais e a criar uma nova agência espacial em articulação entre diferentes setores da administração pública. Em estreita articulação com outros países europeus, com países das Américas e, sobretudo, com países africanos, desenvolvemos um Centro Internacional de Investigação para o Atlântico, o Air Center, verdadeiramente como uma instituição em rede, que hoje integra instituições da África do Sul, da Nigéria, da África Subsaariana, nomeadamente países de expressão portuguesa, mas também do Brasil e de várias instituições norte-americanas e, naturalmente, de países europeus. Desenvolvemos ainda uma infraestrutura que está em curso, um processo de competitivo a nível europeu, para o desenvolvimento de um novo sistema de microlançadores para pequenos satélites para baixa altitude, usando a nossa localização estratégica no Atlântico, de forma que possamos facilitar, efetivamente, novos sensores de observação da Terra. E esta articulação de uma infraestrutura espacial orientada para as interações espaço, terra, oceanos, usando sobretudo as oportunidades do desenvolvimento e das transformações climáticas, juntando sempre o desenvolvimento científico à criação de emprego, levou-nos certamente a basear estas 3 ações em outras 2, por um lado um programa que chamamos Go Portugal, Global Science and Technology Partnerships Portugal, onde estamos a desenvolver parcerias com todos os países e em particular com países atlânticos, mas também com outros, e em paralelo reforçar o nosso posicionamento europeu numa rede em que chamamos PERIN, Portugal in Europe Research and Innovation Network, com a ambição de reforçarmos sempre as redes europeias no nosso contexto, que é sempre tudo baseado num contexto europeu, naturalmente com uma abertura ao mundo e uma abertura para a cooperação Norte-Sul, Sul-Norte. E por isso, estes 5 vetores associados ao nosso posicionamento atlântico dão um exemplo, mais um exemplo, do nosso posicionamento claro perante os objetivos do desenvolvimento sustentável e, em particular, o objetivo 9, onde, obviamente, as questões das infraestruturas, nomeadamente das pessoas e das infraestruturas humanas, a questão das instituições e, portanto, da necessidade contínua da inovação institucional e a questão de incentivos sempre orientados para que o desenvolvimento do conhecimento e da formação de pessoas tem que estar aliado à criação de mais e melhor emprego. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Brás Costa, Diretor-Geral do CITEF.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É, de facto, um gosto estar hoje aqui para poder partilhar algumas das nossas visões sobre a matéria que está em cima deste painel. E a minha felicidade ainda tem uma outra componente, é porque o que toca este painel é um dos grandes drivers de desenvolvimento da indústria que me dirige em primeiro lugar e dos 2 centros de investigação que tenho a honra de dirigir. Mas antes disso, dar-vos conta de algumas umas informações sobre o que é o setor têxtil e o setor de vestuário, o setor dos têxteis técnicos em Portugal, na Europa e no mundo. É talvez um dos setores mais estranhos, porque é tão conotado com a baixa tecnologia como com a tecnologia de ponta. É fácil identificar imagens de uma confecção onde se pressupõe que o nível tecnológico, o nível de conhecimento é extremamente baixo. E é verdade que é possível fazê-lo com baixo nível de conhecimento. Mas provavelmente todos os senhores que voaram até Portugal nestes dias poderão ter voado num avião com um motor fabricado pela Safran, cujas pás desse motor já não são mais feitas em titânio, são feitas com têxteis reforçados. Portanto, é um setor que está tanto na mais baixa tecnologia como na mais alta tecnologia. Não há nenhum setor no mundo tão globalizado. Não há exemplo, talvez o turismo, mas não vejo ao nível industrial nenhum outro exemplo de uma indústria em que os países mais pobres competem diretamente com os países mais ricos. Quando digo competem, poderão não fazer exatamente os mesmos produtos, mas estão dentro do mesmo mercado, com relações de concorrência entre eles. É considerado o segundo setor mais poluente do mundo. Bom, as contas não estão devidamente feitas, eu admito que não seja. Ou eu gostaria de estar convencido que não é. Mas não há dúvida, ninguém dentro do setor tem dúvida que é um setor muito poluente. É um setor que não é potencialmente poluente, mas é um setor cujas práticas têm vindo a provocar danos no ambiente. Digamos que há uma grande diferença entre os países em vias de desenvolvimento e os países desenvolvidos nesta matéria. Costumo dizer, eu gostava de pegar numa referência que o Sr. Ministro fez, quando falarmos de sustentabilidade em Portugal, mas eu costumo dizer que, bom, em Portugal há questões que já não são boas práticas. É a lei. Não é possível despejar efluentes sem tratamento nos rios. É a lei. E toda a gente tem que cumprir. Mas, como sabemos, há graves problemas ambientais que são originados pelo setor têxtil no mundo. É mesmo relevante, ao nível da sustentabilidade do planeta, este setor. Este setor é um dos mais relevantes do ponto de vista social. Há países inteiros, mas quando não países inteiros, há regiões onde a importância social do setor têxtil é crucial. Imaginem alguns países do Sudeste Asiático neste momento sem indústria têxtil. Como seriam diferentes? E imaginem o que estaria a acontecer neste momento com alguns países do leste africano se não tivessem visto no têxtil ou encontrado no têxtil uma possibilidade de modificação da condição de vida das suas gentes. Bom, em Portugal tem uma importância grande. Não tem a mesma importância que terá no Bangladesh, obviamente. Mas com um cluster têxtil que está extremamente concentrado geograficamente numa única região do país, ou numa pequena parte de uma única região do país, qualquer problema com este setor, e já provámos alguns na história recente, tem um impacto social muito relevante. É um dos setores que mais emprega. Por exemplo, em Portugal emprega cerca de 10% dos trabalhadores da indústria transformadora. Do seu ponto de vista económico, tem uma importância muito grande, seja para os países mais pobres, seja para os países mais ricos. Talvez, se eu fizer a pergunta aos presentes, o que é que pensam da Alemanha como país têxtil, dir-me-ão que não é. Mas a Alemanha é um dos países têxteis maiores da Europa. Obviamente fará muito pouca confecção e aquela que fizer não fará de produtos básicos. Está muito mais orientada para os têxteis de aplicação técnica, é verdade. Mas não deixa de ser setor têxtil. Não deixa de ser setor têxtil e que tem uma importância muito grande. É um setor que Desde que o nuclear deixou de ser uma prioridade das organizações não-governamentais, passou a ser o foco, em grande zoom, das ONGs. E bem, é uma indústria que está a ser monitorizada em todo o planeta por este tipo de organizações e que, felizmente, tem feito um trabalho interessante de juntar a atores importantes, onde as marcas, o retalho é muito importante, no sentido de os obrigar a assumir alguns compromissos de desenvolvimento. Há vários compromissos assinados, há vários documentos, quase todos eles desenvolvidos e dinamizados a partir da Europa, enfim, com uma eficácia que ainda está por provar. De resto, na última Copenhagen Fashion Summit, a ideia que passava é que depois de 10 edições desta grande conferência europeia, que versa exatamente a sustentabilidade na moda, os resultados não são tão entusiasmantes como as intenções e como o esforço que foi colocado nestas transformações. De qualquer das maneiras, é um setor que está muito vigiado, e isso é bom, e ao mesmo tempo estabelecendo compromissos que muitos outros setores não estão a fazer com a sociedade através deste tipo de organizações. Contudo, deixem-me agora pôr o meu coração perto da boca. Há muita hipocrisia. Todos os revendedores, os retailers, neste momento têm os chamados CSO, Chief Sustainability Officer. Esta é uma branca. Com uma branca, quando se está no palco, é mesmo má. Bom, o que não aceitam é o desafio de colocar no mesmo painel a discutir os responsáveis pela sustentabilidade das marcas e os responsáveis pelas compras. Quando uma empresária do Bangladesh diz: eu gostava de pagar melhores salários aos meus trabalhadores, eu gostava de fazer aquilo que os meus compradores me mandam, o problema é que os meus compradores esmagam preços todos os dias e eu não tenho forma de lhes pagar. A hipocrisia que está instalada na relação entre os ditos países ricos e os países pobres está a afetar muito negativamente os países com menos recursos, mas também está a afetar negativamente os países com mais recursos, embora não pareça. Assistimos a situações de dumping social que se traduzem em dumping comercial. E estamos a fazer uma concentração de riqueza. Não sei se os senhores têm ideia de qual é o markup médio. Markup significa por quantas vezes se multiplica o preço na produção para se colocar numa loja. No fast fashion, markup de 10 vezes é normal. Estamos a dizer que nas lojas aparecem os produtos 10 vezes mais, com um valor 10 vezes superior àquele com que saiu da produção. E temos problemas sociais graves nesses países, com falta de condições de trabalho, falta de segurança, com excesso de horas de trabalho. Bom, so and so. Todos saberão de que estou eu a falar. Bom, então, com esta hipocrisia na compra, ainda temos que assistir à pressão por quem vende. É que são exatamente os países mais ricos que dominam a produção de bens de equipamento e de tecnologias de produção. São exatamente esses países que dominam a produção de químicos. E os químicos são muito importantes. Químicos e outras matérias-primas. Portanto, a questão relevante para discutir aqui hoje é: bom, então em Portugal? Como é que Portugal consegue, no meio disto, como é que consegue manter uma indústria têxtil depois de ter sido feitos vários funerais ao longo das últimas décadas? Não resisto. Em 2001, com o anúncio da abertura dos mercados à Ásia, Portugal encomendou um estudo a uma empresa de consultoria americana para perceber qual deveria ser o caminho a levar, qual é que era o futuro do setor têxtil em Portugal. E essa empresa, depois de realizar os seus estudos, veio ao nosso centro tecnológico apresentar os resultados às empresas do setor e outros atores do setor. e começaram por dizer: bom, nós temos dois cenários. Um deles é negro e o segundo é muito negro. As perspectivas eram diminuir 50% ou diminuir 80% o negócio em Portugal. Felizmente nada disso aconteceu. E o que é o setor hoje em Portugal? Em primeiro lugar, estamos a aproveitar uma tendência da sociedade no sentido de valorizar as questões que levam à sustentabilidade. Esta ideia da sustentabilidade hoje já não é matéria de cientistas ou de fanáticos ou de ativistas. Não, já está no mercado. Quem compra, nomeadamente as marcas, vêm à procura de produtos em que se consiga provar o seu nível de sustentabilidade. Bom, e a indústria, perdoe-me, porventura os políticos e outros atores, mas a indústria é o centro nevrálgico para a implementação da sustentabilidade. Aliás, tem sido. Tem pressões de vários lugares, de vários tipos, e a indústria que tem que encontrar soluções. Produzir com menos energia, produzir com menos água, produzir com menos químicos, não lançar os químicos no ambiente, etc. É a indústria que fica com este encargo. Bom, como é que se ultrapassa isto? Bom, em primeiro lugar, com a necessidade. Não acreditem que o que já se tornou num estudo de caso, que foi a evolução do setor têxtil português, têxtil vestuário, têxteis técnicos, obviamente, nos últimos anos, que aconteceu porque tivemos uma capacidade de formulação estratégica acima da média. Não. Nós tivemos necessidade. O que houve foram condições em Portugal que têm a ver com o sistema científico e tecnológico, o desenvolvimento que teve nos últimos anos, o estado de desenvolvimento das empresas e, sobretudo, a cultura de uma nova geração de empresários que estudou muito, que estudou fora, que conhece mundo e que voltou às empresas familiares para as dirigir de uma forma diferente. Não há dúvida que foi a necessidade, mas a necessidade só teve resultado pela capacidade de inovação. Não acreditem, meus senhores, em sustentabilidade sem um forte investimento em investigação, em desenvolvimento tecnológico e em inovação. Não haverá, com certeza, e elenco já três domínios fundamentais em que é necessário atuar. Ciência e tecnologia de materiais, engenharias de processo, e ciência e tecnologia da energia, desde a sua produção ou da sua recolha até à sua estocagem, ao seu armazenamento. Bom, então Portugal, para os senhores que vêm de outros países, que nos dão honra da vossa visita, a expressão Val do Ave não vos diz nada. Mas para todos os portugueses que aqui estão, Val do Ave é uma espécie de imagem de rios poluídos, de pessoas sem emprego e de empresários com Ferrari. Felizmente, é uma imagem que já existiu, mas é uma imagem que não tem nenhuma aderência com a realidade portuguesa. Por vários motivos. O primeiro é porque a lei obrigou a fazer mudanças. É o único país da Europa que eu conheço que instalou um sistema integrado de despoluição e de tratamento de águas residuais do setor têxtil e de outros, que está em funcionamento há mais de 20 anos. Há 20 anos, nós, na região têxtil e a propósito da atividade têxtil, instalámos um sistema integrado de despoluição, de tratamento de águas residuais. Retomava, e termino, retomava a referência à produção de energia. Portugal pode reivindicar um nível de produção têxtil muito sustentável também, porque a percentagem de energia elétrica que é consumida nas nossas fábricas, e já não estou a falar das inúmeras que instalaram recolha de energia através de fotovoltaicas nos seus próprios telhados, é uma das mais altas que nós conhecemos, tendo como fontes renováveis. Portanto, desde 2009, em que houve um decrescimento do negócio como houve em todos os setores e como em todos os países, Portugal até 2018 cresceu 50% em exportações de produtos têxteis. Têxteis de vestuário e têxteis técnicos. Mas mais importante do que isso é que cresceu 50% em volume de negócios por trabalhador. E é aqui que eu me quero deter. Crescer 50% em volume de negócios por trabalhador significa a confluência de duas evoluções. A primeira é que Portugal teve que trabalhar produtos mais difíceis, de maior valor. E a segunda é que teve que se tornar mais eficiente, digamos, fisicamente eficiente na forma de produzir. É um país industrial. Se verificarmos dos 8 bilhões de euros de turnover deste setor, apenas 200 milhões de euros de diferença entre a produção e o turnover. Eu não estou a dizer se está certo ou se está errado, porventura a diferença devia ser divergente nos últimos anos, mas a verdade é que Portugal continua a fazer o percurso de um país industrial. Portanto, este crescimento não foi feito à conta de comprar barato do Bangladesh para vender caro na Europa. Foi feito com a indústria mesmo. Qual foi a evolução ao nível dos produtos? Claramente, têxteis e vestuário de elevada tecnicidade, os têxteis técnicos, onde destaca o automóvel. A indústria têxtil portuguesa está presente nas gamas de automóveis médias, altas, nas melhores marcas europeias e não só, e japonesas, e o negócio tem crescido a mais de dois dígitos nos últimos anos. A expectativa que nós temos é que a indústria automóvel vai comer cota às outras aplicações e, portanto, a produção de têxteis técnicos, que hoje significará cerca de 30% do turnover do setor, vai ter tendência a crescer. E falando agora da sustentabilidade. Em primeiro lugar, como já disse, a circunstância neste momento é market pull. São os comerciais dos nossos clientes que vêm e que pedem sustentabilidade, produtos sustentáveis, com muita hipocrisia. Consideras um produto sustentável um produto que tem 5% de fibra reciclada? Fibra reciclada que não sabe de onde veio, nem o que traz lá dentro, nem como foi produzida, nem como foi reciclada. Bom, é um começo. Sustentabilidade é uma coisa mais complexa, é uma coisa mais importante e é uma coisa que só pode ser feita com muito mais conhecimento. Eu direi que, não sei como é que se vai traduzir isto, mas a sustentabilidade para Portugal e para o setor têxtil é a alma do negócio. Porque estamos mais preparados que os nossos concorrentes. Países que estão tão preparados como nós para a implementação de processos mais sustentáveis não estão no mesmo negócio que nós. E os países que concorrem connosco, ou que estão próximos de concorrer connosco, estão muito longe de ter capacidade, conhecimento e, sobretudo, mindset para, com rapidez, chegar aos objetivos de sustentabilidade. E terminar com duas referências. A primeira, sem um sistema científico e tecnológico de muito bom nível, o percurso que foi feito não seria possível. Sem universidades que fizeram um percurso sem precedentes no nosso país, nos últimos anos, sem um sistema de centros de interface tecnológica, e agora publicidade aos meus, obviamente o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e o Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes tiveram um papel, têm tido um papel muito importante, dedicado, foi para isso que foram criados, no setor têxtil e nas aplicações noutros setores de materiais de base têxtil, sem a existência deste investimento, que é um investimento do país, não seria possível. E, finalmente, dizer-vos que vender produtos no mercado, e nomeadamente produtos de moda, não pode ser feito apenas com um mindset estritamente industrial. E foi feito, em Portugal, foi feita uma evolução enorme naquilo que respeita ao serviço associado ao produto. Hoje, uma peça de vestuário não é apenas uma peça de vestuário. E começa logo no lead time. É comum em Portugal haver empresas que oferecem lead time de 2 semanas. Isto é impressionante em qualquer setor. As pessoas fazem uma encomenda e 2 semanas depois os produtos estão nas lojas. Foi responsável por muito do que foi possível segurar como clientela no nosso país. E termino dizendo, bom, é agora uma responsabilidade dos países, é uma responsabilidade da União Europeia, é uma responsabilidade de grupos como este, olhar para esta questão a 2 dimensões. Uma dimensão mais local, perceber o que é que se deve fazer, e quando digo local, em todos os locais, o que é que se deve fazer para melhorar o nível de sustentabilidade da sociedade, da indústria, etc. Mas também um olhar para aquilo que é a relação com outras regiões, de modo a não enviesar o ambiente de concorrência saudável entre os vários países, de modo também a garantir que todos podemos fazer um desenvolvimento numa área onde o erro de um causa consequências em todos. Poluição na China é problemas em Portugal. Portanto, teremos que ter, com certeza, e os políticos estão cá para isso, uma harmonização e iniciativas que conduzam a que o desenvolvimento sustentável seja uma questão do mundo, tendo cada país, cada região, a sua cota-parte de responsabilidade a construir e a disseminar as soluções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Certamente que depois, na parte de debate, essa sua visão de olhar para a sustentabilidade não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para Portugal, acho que certamente é o caminho certo e levará-nos a um debate mais profundo. Passava agora a palavra ao Sr. Professor Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior Técnico.
Olá, bom dia a todos. Good morning, everyone. É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre a minha visão sobre a importância da ciência e da inovação nos objetivos, nestes dois, mas não só nestes dois objetivos em concreto. Portanto, eu começava por dizer, talvez eu seja aqui um bocadinho suspeito, estando à frente de uma grande escola de engenharia, que tendemos a subestimar a importância na sociedade da inovação tecnológica e dos valores da ciência e do conhecimento. É claro que todos dizemos que é muito importante a inovação, mas muitas vezes pensamos nisto só de um ponto de vista de competitividade económica, que a inovação é basicamente importante para vendermos mais do que os outros e para mantermos a competitividade da economia, mas globalmente para a humanidade a importância da inovação e da ciência vai muito para além disso. Portanto, os valores do iluminismo que levaram à criação do conhecimento, da racionalidade e da tecnologia tiveram um impacto na nossa qualidade de vida que muitas vezes subestimamos. Na saúde, na esperança média de vida, na qualidade de vida em geral, nos valores humanistas e nos valores da sociedade, só para dar 1 ou 2 indicadores, portanto, a esperança média, nos últimos 200 anos, a esperança média de vida subiu do valor normal, do valor em que, digamos, o ser humano em condições normais vivia, de 29 anos para mais de 70 anos em todo o mundo, é mais de 80 anos em Portugal. Há 200 anos, 1 em cada 3 crianças morriam na infância, a mortalidade infantil reduziu-se de um fator de 50 em Portugal só nos últimos 100 anos. Tudo isto foi possível devido à ciência e à tecnologia, portanto não é só uma questão de competitividade, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de saúde, é uma questão de sofrimento das famílias e das pessoas. E no respeito ao futuro? Bom, primeiro podemos estar certos que a evolução positiva que a tecnologia trouxe até agora vai seguramente continuar a acontecer, com melhoria da qualidade de vida, com o aumento da esperança média de vida, com uma redução da mortalidade devido a doenças e uma melhoria até da qualidade de vida nas últimas décadas, que é uma questão que ainda tem de ser abordada de maneira muito profunda. Mas estamos aqui a falar de sustentabilidade e do futuro, e o meu argumento principal é que não podemos de forma alguma subestimar a importância do investimento em ciência e tecnologia para a sustentabilidade. Podemos pensar, e por vezes veem-se esses argumentos, e quando ouvimos inclusive manifestações públicas, intervenções públicas, que uma gestão cuidadosa dos recursos e uma alteração dos comportamentos conduzirá a uma sociedade sustentável. Podemos pensar que com pequenos ajustes no nosso estilo de vida, poderemos, de facto, ter uma sociedade onde o aquecimento global não é um problema, onde a poluição dos mares, dos solos e da atmosfera não é um problema. Isso não é simplesmente verdade. Não há nenhum ajuste razoável da nossa qualidade e do nosso estilo de vida que possa conduzir a uma sociedade sustentável. Só para terem uma ideia, os objetivos de Paris, do Acordo de Paris, que por si só são bastante modestos, porque nós temos de ir muito para além dos objetivos do Acordo de Paris, se quisermos evitar o aquecimento global do planeta com as consequências negativas. O Acordo de Paris prevê que cada pessoa no planeta emita cerca de 4,5 toneladas de dióxido de carbono, de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Uma simples viagem de avião intercontinental emite 3 toneladas. O consumo normal de eletricidade de uma pessoa gasta 2 toneladas. O consumo de comida, portanto, tudo que está envolvido no consumo de comida, gasta 2,5 toneladas. O transporte, o uso normal de um carro gasta 3 toneladas, ou 1 tonelada se for um carro elétrico. E, portanto, manter uma vida relativamente próxima do estilo de vida que temos agora é completamente incomportável à luz do Acordo de Paris. Poderão dizer que uma fração grande da população do planeta não vive com este estilo de vida e, portanto, nós podemos, digamos, pedir emprestadas as toneladas de gases de efeito de estufa a todo o terceiro mundo e usá-los, mas isso é ilusório porque, como sabem, a China está a desenvolver-se rapidamente, todos os países estão a desenvolver mais ou menos rapidamente e, portanto, nós não podemos pensar que cada um de nós pode emitir 20 toneladas à conta dos países do terceiro mundo. Qual é então a solução? E já agora, como eu disse, as 4,5 toneladas por pessoa são um objetivo extremamente modesto, porque nós realmente temos de reduzir isto para cerca de 0 toneladas. Só aí é que conseguiremos ter um valor mais ou menos estável da quantidade de carbono na atmosfera e do efeito de estufa. Portanto, só há realmente uma solução. Queiramos ou não, nós temos de desenvolver novas tecnologias. As novas tecnologias são a única solução para podermos manter, porque nós não vamos deixar de viajar, não vamos deixar de comer, não vamos deixar de querer ter mobilidade, não vamos deixar de querer ter casas aquecidas no inverno e arrefecidas no verão. E, portanto, é esta percepção que só um forte desenvolvimento tecnológico pode conduzir a uma sociedade sustentável, que eu acho que não é suficientemente clara para a sociedade em geral. E isso justifica, em parte, porque é que por vezes é tão difícil explicar à sociedade, porque é que um investimento modesto, de uma fração pequeníssima do PIB em ciência e em tecnologia, de facto, no longo prazo, relacionado, aliás, também com um investimento em educação, já faço uma referência, a médio e longo prazo é o que fará mais diferença em toda a sociedade. Não há nenhumas outras medidas que a prazo, que a 50 anos, portanto, para os nossos filhos e para os nossos netos, possam ter um impacto na qualidade de vida. Que tecnologias? Bom, há muitas tecnologias envolvidas, ouvimos falar aqui hoje em algumas e são seguramente importantes. Assim, de um ponto de vista muito de alto nível, eu costumo partir em três ideias fortes: átomos, bits e genes. Átomos, ou seja, tudo o que tem a ver com novos materiais, com nanotecnologias, com a manipulação de materiais à escala nanoscópica e microscópica, que permite grandes melhorias na geração de energia, um dos fatores com mais impacto no ambiente. Já agora estou a falar só na questão do ambiente, mas há outros desafios, obviamente, nomeadamente a poluição e outras questões de sustentabilidade. Portanto, toda a questão dos novos materiais e das nanotecnologias é essencial. Os bits, ou seja, a manipulação de informação de maneira a que possamos usar os recursos da maneira mais eficiente possível. E já vimos aqui a relação profunda que existe entre a geração eficiente de energia e a necessidade de ter redes inteligentes. Isto? Estou a falar muito depressa. Falo mais devagar. Bom. Estou a dificultar a vida aos tradutores, peço desculpa. A importância de usar os dados de forma mais inteligente e assim conseguir uma utilização melhor dos recursos. E a componente dos genes, com todo o seu impacto nos novos medicamentos, nas novas moléculas e até em novos organismos. Muitos destes poderão estar envolvidos também na questão da energia. Portanto, o meu argumento é que a ciência e a tecnologia não são só importantes para a sustentabilidade futura do planeta. São absolutamente decisivos. E são decisivos não só nestes dois objetivos, mas noutros. Na erradicação da pobreza, na erradicação da fome, na melhoria das condições de sanitation, limpeza na energia limpa, na inovação, nas cidades sustentáveis, na produção e consumo responsáveis e na água, na qualidade da água. Mas realmente eu acho que temos de ir para além disso, porque parte dos muitos dos problemas que temos agora podem parecer não estar diretamente relacionados com a tecnologia. O problema dos refugiados, o problema das guerras, o problema o próprio problema da democracia, se assim quisermos ver, e a preocupação que temos com algumas sociedades democráticas que parece pelo menos que estão a tornar-se menos participativas e onde as decisões são mais populistas e menos racionais. David Deutsch dizia que todos os problemas são causados por conhecimento insuficiente. E eu, por estranho que pareça esta generalização, concordo plenamente com esta afirmação. Todos os problemas são devidos a conhecimento insuficiente. Não só os problemas dependem diretamente de não termos conhecimento, não termos tecnologia para resolver determinados problemas, e já referi aqui todas as questões de energia, mobilidade e transportes, mas mesmo os problemas sociais que parecem não ser, são também devidos à falta de conhecimento. Se as pessoas adotarem, tiverem conhecimento, adotarem valores racionais, não acreditarem em mitos e em religiões irracionais, não acreditarem em posições insustentáveis de um ponto de vista de ciência, o que se observa são que as sociedades são mais pacíficas, os problemas com os refugiados reduzem-se. Isto nós temos observado, tem-se observado ao longo dos últimos 200 anos. Lamentavelmente ainda temos muitos países no mundo onde estes problemas são extremamente sérios, mas eu disse e repito, estes problemas são causados na sua essência por falta de conhecimento. E portanto o nosso investimento na educação, na ciência e na tecnologia não são só fundamentais, não são só importantes, são absolutamente decisivos. Ou conseguimos levar o conhecimento, o racionalismo e continuar a expandi-lo da mesma maneira que se tem expandido nos últimos 200 anos, ou então perderemos provavelmente, pelo menos em alguns locais, algumas guerras contra estas abordagens irracionais, e não preciso nomear aqui algumas, desde a Terra Plana às Guerras Santas, que todas elas são, na prática, causadas por insuficiente educação das populações, por insuficiente conhecimento, por insuficiente uso dos valores do iluminismo, que, como sabem, privilegiavam a razão, a ciência, os valores humanistas e o progresso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro, que mostrou-se aqui também uma visão relativamente à importância do investimento da ciência e tecnologia e as dificuldades que nos traz a insuficiência de conhecimento. Abri agora um período de debate em que eu instava todos aqueles que pertencem a fazer algum tipo de comentário relativamente a algum dos nossos oradores, de alguma questão, que eventualmente a partilha de alguma a experiência do vosso Parlamento em que possam partilhar connosco relativamente à aplicação e à deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9. Temos aqui só uma pequena questão, é que o Sr. Ministro tem uma reunião, há um compromisso ao meio-dia, e mais ou menos, e portanto nesse sentido, se houvesse alguma questão em que o Sr. Ministro fosse importante a sua visão, eu pedia que as questões fossem desde logo colocadas para ele poder fazer esse comentário. A França já me pediu a palavra e nesse sentido eu passaria a palavra à França.
Oui, bonjour, Frédéric Marchand, sénateur français. Merci pour toutes ces interventions passionnantes qui permettent de mesurer effectivement que le Portugal est une référence qui compte aujourd'hui à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. J'ai été très attentif aux différentes interventions. J'aurais une question plus particulière à poser à Monsieur Bras Costa sur la dimension textile et la durabilité textile, puisque vous avez évoqué effectivement dans le cadre de cette durabilité tout un process aujourd'hui mis en place, notamment en matière de pollution, mais vous n'avez pas évoqué forcément la seconde vie des vêtements de ce textile. Et c'est l'occasion pour moi d'exposer une décision qui a été prise hier en France et qui, je l'espère, sera suivie dans d'autres pays européens, puisque dans le cadre d'un projet de loi qui doit bientôt arriver sur l'économie circulaire, la France a décidé d'interdire que soient jetés tous les invendus du textile, ce qui est aujourd'hui un réel problème, puisqu'on sait que nombre de distributeurs, nombre de magasins jettent aujourd'hui, au lieu de recycler intelligemment les textiles pour différentes conditions. Et la France, donc, a décidé de faire en sorte que cette interdiction soit effective d'ici 2023. Donc, pour savoir un peu quelle est votre position sur le sujet, si c'est aussi une problématique forte au Portugal, je pense que oui, puisque le Portugal, comme la France, comme d'autres pays européens, a face à lui de grands distributeurs, des plateformes comme Amazon, par exemple, qui, effectivement, n'ayant aucun intérêt à recycler, à donner notamment à des associations les invendus du textile, préfèrent les jeter, et que nous avons un véritable enjeu en matière, je pense, d'économie circulaire pour faire en sorte que nous ayons une industrie du textile qui soit la plus vertueuse possible. Merci.
Merci. Merci beaucoup de votre question. En effet, c'est une question qui n'est pas seulement une responsabilité de l'industrie. L'industrie est en train d'être préparée pour faire la transformation de ses vêtements à la fin de la vie, mais on n'a pas des systèmes de récolte, on n'a pas des systèmes de séparation, et à la fin du jour, les produits de vêtements à ce moment sont pas préparés pour être recyclés. Ça, c'est la vérité. Alors, la technologie, on a besoin de nouvelles technologies pour faire la construction des vêtements dès le début. Les matériaux doit être poncé, la forme des vêtements doit être poncée de façon à que soit possible, pas facile, mais possible, le recyclage de ces vêtements. Je peux vous dire qu'au Portugal, on a plusieurs lignes de développement, de recherche, de façon à joindre la génie, le dessin et la technologie matériaux, de façon à que soit possible qu'à la fin de la vie, une pièce peut être recyclée, assemblée, peut-être par des procès complètement différents d'aujourd'hui. Notamment, je pense que les procès chimiques seront les plus adéquats à cette transformation. Je conclue. C'est pas une responsabilité exclusive de l'industrie. Mais je peux vous assurer que, notamment au Portugal, il y a des industries qui sont en train de travailler pour développer des technologies pour ça.
Merci, Engenheiro. Slovénie.
Thank you for the word, ladies and gentlemen. The European program Horizon 2020 has made it clear that common investment in open basic science are paying off and paying high interest rates. Therefore, it is right and good that investment in the science remain a priority in the Europe with the 100 billion of euro and also in the rest of the world. But I strongly hope and highly recommend that an appropriate part of investment in science and technology will be devoted to the basic research and application in the social science in the field of organization and operation of the institutions, system and organization with the aim finding solutions that will bring more efficiency and stability to the public sector and society as a whole. I am convinced that social science can decisively contribute to shaping and adopting good political decisions in Aristotle's spirit, who understand politics as a public activity of free people to ensure order, stability and justice in society. In short, it would be very useful to initiate targeted social scientific research, like is existing CERN research program on the physical science field. I believe that the results of such an approach can bring many new insights that can tremendously contribute to the solving the challenges posed by an increasing complexity and unpredictable social reality. There are no simple solutions. Simple solutions are offered only by the populist. Today, social science has a powerful tools, especially big data and neuroscience, for studying the functioning of society, which unfortunately are much more useful and for manipulation than for the common good. Let's move these tools and science into the project for the orderly and effective functioning of society towards the realization of IPU values and social rights. Thank you.
Obrigada. Para comentar a intervenção da Eslovénia, passava a palavra ao Ministro.
Boa noite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que na sua intervenção reconheço 13 aspectos críticos. Por um lado, certamente, o nosso desejo global de reforçar os programas de investigação e inovação na Europa. Segundo, a questão sempre crítica e presente em qualquer sociedade e também em Portugal, da abertura e da relação com as ciências sociais. E em terceiro, a relação entre as ciências sociais e as outras ciências e certamente os contextos nacionais e o contexto europeu. Começando pela primeira parte, Portugal, juntamente com outros países e certamente a Eslovénia, tem tido uma ação clara no reforço daquilo que é a evolução do Programa Quadro Europeu, aquilo que é hoje o Horizonte 2020 para o Horizonte Europa, juntamente com o futuro Programa Digital para a Europa e o Programa Europeu para o Espaço. E efetivamente, na discussão dos próximos meses, na definição das perspectivas financeiras para a Europa para o período 2021-2027, pensamos que é crítico o reforço das condições e do o aumento efetivo do programa e do programa quadro para a investigação e inovação em todas as áreas científicas, certamente agora reforçado, como foi a decisão do Conselho e do Parlamento, para além do reforço da componente dos recursos humanos através do European Research Council, reforçar áreas claras a que chamamos de missões, de uma forma a melhor envolver o público e as pessoas e os cidadãos europeus. Estas missões têm como objetivo claro envolver todas as áreas científicas e claramente envolver os investigadores com os cidadãos de uma forma geral, e nesta relação as ciências sociais são sempre particularmente importantes. No contexto português, e agora na segunda parte da sua intervenção sobre as ciências sociais em particular, temos dado sempre uma atenção particular ao financiamento da atividade de investigação em todas as áreas do conhecimento e, portanto, também nas áreas das ciências sociais. Ainda amanhã teremos em Lisboa uma grande conferência europeia organizada pelo Instituto de Ciências Sociais, exatamente sobre esta temática do desenvolvimento sustentável. E claramente, para além das questões científicas e tecnológicas, em particular das três tecnologias que o professor Arlindo Oliveira referiu, sabemos bem que, por um lado, na área da comunicação entre o desenvolvimento científico e a sociedade, mas também na própria mobilização social e económica, hoje há questões críticas que são os cientistas sociais que temos que abordar. Por exemplo, na questão da adoção dos princípios de reciclagem, quer na indústria têxtil ou, efetivamente, na economia circular. Temos hoje questões, particularmente no foro institucional e do foro dos cidadãos, que passam certamente por uma necessidade de aprofundar o conhecimento das relações sociais e, por isso, da integração com os cientistas sociais. Mas também na adoção das tecnologias digitais e até das formas que emergem de processar e de visualizar informação, nomeadamente a inteligência artificial, sabemos que há uma componente de ciências sociais nas várias cruzamentos de saberes que são particularmente crítico. A terceira questão que levanta do relacionamento entre as ciências sociais e as outras ciências, quer no contexto nacional, quer nos contextos europeus, são sempre questões emergentes do cruzamento de saberes, do cruzamento das disciplinas e certamente trazem-nos a pensar mais uma vez a importância dos incentivos e da forma de desenhar os incentivos. Reforço aqui também a questão crítica hoje muito presente no contexto europeu de incluir no padrão de incentivos para as atividades de investigação e de inovação as grandes missões, como já as referi no contexto europeu, orientada por objetivos concretos que possam em si reunir diferentes saberes. A economia circular por um lado, mas por exemplo o grande objetivo europeu para 2030 de reduzir para metade as mortes pelo cancro, certamente inclui o desenvolvimento de novas terapias, mas sobretudo da prevenção de doenças como o cancro, o que passa indiscutivelmente pelo conhecimento das relações sociais. E por isso, a questão do desenvolvimento sustentável, quando é vista não apenas em questões de reativas, mas numa ação de proatividade social, individual e institucional, requer claramente perceber a intervenção das ciências sociais no desenho de estímulos proativos, nomeadamente da prevenção de efeitos que não queremos atingir e, por isso, estamos totalmente de acordo da importância crítica de manter este diálogo diversificado de saberes e o estímulo a todos os saberes, nomeadamente às ciências sociais, e as políticas que temos implementado em Portugal vão claramente no sentido do reconhecimento dos diferentes saberes e das diferentes áreas do conhecimento, no âmbito dos quais as ciências sociais e humanas estão perfeitamente reconhecidas. Muito obrigado.
Obrigada, Belgian.
Thank you. Thank you for the interesting contributions. And I have two questions, one for the Minister of Industry and one for the two others. The first is, for example, I'm a member of the Flemish Parliament and a member of the Belgian Senate, and on the regional level, we have now the spearhead clusters. And spearhead clusters is a networking between different stakeholders. We are talking about the triple helix. So you have three stakeholders. You have the government, then you have R&D and education, and you have industry. Where these three can come together, then you have an advantage. And what we believe is that technology, and that's also an open question, has always a solution for the problems. You see that, for example, when the second speaker was talking about recycling in the textile industry is difficult because we have no collecting or we have no triage, but in fact you can find technology to just to collect it and to make the triage. You see, of course, that the innovation is always mostly done in developed countries, and the applications are mostly done in the developing countries. For example, on the Belgian level, we have a break as a one-line platform, Access Agriculture, which was innovated in our country, but now it's applicated in Africa. It's a platform where farmers can learns from other farmers through this online video platform, and this is a lot of savings on mobility and transport, so that they can learn from other farmers just by their handy. But in this whole project about triperhelix, how you can manage that these three stakeholders are working together, and then you need, that's what our conclusion is, you need this, what we call a carrot or a stick. And this is about finance, this is about budget. So my question is specifically to you for Portugal, how you manage this. And my second question is more about to know the vision about the other people of the panel, also from maybe the room here. In fact, we are talking about technology, we are talking about innovation, we are talking about education, where this comes together. I call that, for example, this is for me what we name it eco-realism, yeah, where you say, okay, technology and innovation can solve a lot of problems. But this has also some danger. I give just a small example, because I made a resolution concerning the SDG 7 about renewable energy, how we can, what we have to do, how we have to enhance the private sector to make this SDG 7, certainly for renewable energy, more affordable and more sustainable. And there we came to one conclusion, is that, for example, you have a new product, this is innovation. This is very expensive in the beginning. And then you see that, for example, the developed countries here in Europe gives, for example, for the solar panels, a financial support. Then you have this green power certificates. In our region, this costs now about 20 billion a year to solve that problem, 20 billion over 10 years to solve that problem. Yeah? Or you have feed-in tariff, but you have subsidized en masse this new technology. And because of that, you have a lot of demand, you have a lot of mass production. Because of that, you have, of course, that these products become cheaper. And now we can find your solar panels, which was developed first in the developed countries. You find now the solar panels everywhere. Very nice. It's good for the world. The only thing is that we have now the discussion in Europe, and I think in France they know it also, there's a yellow vest who is paying them. Because this innovation was subsidized, maybe not on the right way, but is now paid by someone, has to be paid by someone, and then you come to this discussion about the socially acceptable costs. So my question is what is your vision? Innovation. Very nice. It can help the whole world, starting from the developed countries. But at a certain moment, you have a cost, and how you can manage it that it will be socially acceptable.
Muito obrigado pela pertinência e pelo detalhe da questão. No que respeita à primeira questão, estamos em total de acordo em, sobretudo, três orientações básicas que também têm sido particularmente incluídas na estratégia portuguesa. Primeiro, diversificar o tipo de instituições. Segundo, densificar o território com mais instituições. E terceiro, a questão da internacionalizar, dando uma prioridade importante ao diálogo Norte-Sul, Sul-Norte e, nomeadamente, às relações Europa-África. Na primeira questão, é importante dizer que Portugal, ao longo dos últimos três anos, fez uma revisão do regime legal das instituições de investigação e inovação para, efetivamente, densificar o território e diversificar o tipo de instituições. Para além daquilo que são as chamadas centros e unidades de investigação e desenvolvimento de base, sobretudo académica, e o reforço dessas unidades em termos daquilo que nós chamamos laboratórios associados, reforçamos também novas instituições que resultam da colaboração entre diferentes atores e tipo de instituições, àquilo que chamamos os laboratórios colaborativos. E hoje temos 21 laboratórios colaborativos em todo o território, nas mais variadas áreas, incluindo, como muito bem disse, em aspectos de economia circular, trazendo atores académicos, a indústria, as autarquias, sempre que possível. Em questões que vão desde as culturas de montanha no nordeste português, às algas e à produção de algas no Algarve, ou às biorrefinarias na costa do Atlântico, ou à biomassa e à energia circular nas florestas. E teremos o máximo prazer em lhe apresentar e até visitar alguns destes laboratórios colaborativos. E esta rede de unidades académicas, laboratórios colaborativos, é complementada hoje pelos Centros de Interface Tecnológica, de quem já foram feitas referências pelo engenheiro Bracos Costa a dois deles, de uma forma a, por um lado, como disse, diversificar o tipo de instituições e densificar o território com mais instituições, levando o conhecimento aos próprios recursos endógenos do território e envolvendo diferentes atores, também como uma forma de criar emprego associado ao conhecimento. Nas relações Europa-África, e o caso que referiu é particularmente importante, poderia trazer aqui outra questão crítica, por exemplo, as cheias na Nigéria, que são resultados, obviamente, de alterações climáticas, para além de uma deficiente rede local, ou os dramas que assistimos nos últimos meses, também associados às cheias em Moçambique. E para isso desenvolvemos, entre outros aspectos, para além da relação Europa-África e para além da atenção que o Governo e o Primeiro-Ministro de Portugal já deu a essa relação, nomeadamente orientando a futura presidência portuguesa da União Europeia para as relações Europa-África no quadro do desenvolvimento sustentável, desenvolvemos também, como eu já aqui referi, o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center, com particular inclusão da Nigéria, da África do Sul, para além dos países de expressão portuguesa, olhando para questões certamente de interação, espaço, terra, oceanos, como referi. Por fim, à sua segunda pergunta sobre os custos de contexto, penso que só há uma forma de os abordar. É com uma necessidade clara de perceber a natureza e a necessidade de reforçar o investimento público. E sempre complementando o investimento público com investimento privado, mas naturalmente há áreas, como essa, onde a natureza do interesse público e do interesse das instituições públicas é impossível de ser feito sem um reforço à escala global, nacional e local do investimento público para certamente garantir os custos de contexto que referiu, e isso tem sido sempre uma posição clara em Portugal. Desenvolvemos uma estratégia para 2030, aonde, por exemplo, nas áreas da inovação e da investigação, temos um objetivo claro de multiplicar por 4 o investimento privado, mas duplicando o investimento público. E, por isso, a necessidade clara de garantir sempre a coisa pública e o investimento público para acautelar naturalmente os interesses e, sobretudo, a relação social e do interesse verdadeiramente público do que hoje representa o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.
Sr. Professor Arlindo Oliveira.
Talvez só um comentário rápido à segunda pergunta. A minha posição talvez vá um bocadinho para além do ecorrealismo. Portanto, o ecorrealismo é uma posição onde se reconhece a necessidade de haver compromissos entre a importância do ambiente e o facto que não podemos simplesmente voltar a viver sem tecnologia e sem o tipo de vida que temos. Portanto, eu vou um pouco mais longe, embora seja coerente com o ecorrealismo, eu vou um pouco mais longe com o argumento que a única esperança é mesmo o desenvolvimento tecnológico, porque se não fizermos desenvolvimento tecnológico correto e adequado aos problemas, os problemas vão se tornar piores e vão acabar por não ter solução ou ter más soluções. Portanto, eu vou um pouco para além disso. Agora, a sua pergunta prendia-se também com o facto, bom, mas também há problemas. Primeiro, há, obviamente, os impactos negativos das próprias novas tecnologias que vierem a ser desenvolvidas, e isso é uma questão que não devemos ignorar. Os motores de combustão interna
vieram resolver um grande problema do século XIX, que era o excesso de estrume nas cidades e o excesso do número de cavalos, era o problema ecológico do fim do século XIX. Os motores de combustão interna vieram resolver esse problema, mas ajudaram a criar outro, o problema do aquecimento global. Agora temos os carros elétricos e as baterias, de facto ajudam a resolver a poluição, pelo menos nas cidades, mas a poluição tem impactos ambientais também severos, e se fizermos uma avaliação completa e cuidadosa do ciclo de vida dos carros elétricos, o balanço é positivo, mas não tão positivo como talvez se esperasse. E, finalmente, há as questões económicas que referiu diretamente, que é, podemos estar nós ou países desenvolvidos a pagar por desenvolvimentos tecnológicos dos quais depois toda a gente beneficia. Isso é verdade. E pode parecer difícil de justificar, mas, em minha opinião, faz parte do nosso dever. Porque a diferença no nível de vida entre os países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão e os outros países é tão grande que uma pequena contribuição de 1 ou 2% do produto interno bruto dos países desenvolvidos pode ter um enorme valor para o resto do mundo. Portanto, eu penso que isso faz parte do nosso, é um nosso dever moral, e penso que a nossa sociedade deve ser convencida de que o pequeno preço que podemos ter de pagar por isso, porque estamos a contribuir desmesuradamente ou desproporcionadamente para o investimento em novas tecnologias, é mais do que compensado no futuro, porque temos uma sociedade mais igualitária, com menos refugiados, com menos guerras, com menos problemas ambientais. Eu penso que talvez as sociedades do primeiro mundo, e na Europa em particular, não sejam suficientemente generosas. Eu acho que talvez, e não estamos a pedir para darem 10% do seu rendimento, estamos a pedir para darem 1 ou 2% do seu rendimento, que terá um enorme impacto se for devidamente usado. Eu penso que talvez a sociedade capitalista e de mercado em que vivemos e que nos trouxe tantas vantagens, também nos trouxe talvez um pouco de egoísmo excessivo, que eu penso que devemos combater todos nós, globalmente, como sociedade.
Obrigado, Sr. Engenheiro Brás Costa.
Pois, grande parte do que eu pretendia dizer está já perfeitamente coberto. Eu gostava de acrescentar o seguinte. Há pouco eu falei em hipocrisia de quem compra, que pede que as empresas sejam justas com os seus trabalhadores, que não tenham impactos negativos no ambiente, etc., mas tratam de baixar os preços. Bom, nós partilhamos tecnologia com os países em vias de desenvolvimento, mas temos claramente um objetivo com isso. É obter produtos que utilizam essa tecnologia, mas são produzidos a custos que nós não poderíamos ter nos nossos países. E isto tem que ter uma forma de pagamento a esses países. Ou seja, eu direi que muitas vezes a contribuição que fazemos com os países mais menos favorecidos não é tão altruísta como pode parecer. E do meu ponto de vista, o que devíamos fazer é fazer isso de uma forma objetiva. É clarificar o que é ajuda, clarificar o que é interesse. Há pouco eu falei-vos em markup. Há markups que são vergonhosos. E somos nós que levamos a tecnologia para esses países para que eles possam produzir a custos que nos vão dar muito lucro. Esta é uma questão que tem que ser endereçada. Sublinho o que o meu colega de painel, Arlindo, disse. Nós temos essa obrigação. Nós utilizamos as suas terras raras, nós utilizamos os seus minérios, nós utilizamos os seus solos aráveis e muitas outras coisas em nosso benefício. Temos que lhes dar alguma coisa em troca. É uma responsabilidade dos países mais envolvidos contribuir para que todos melhorem as suas condições de vida. Nós e eles.
Graças, Engenheiro. Sweden.
Thank you very much for very interesting points. I'd like to pick up where Arlindo ended in his first speech of the social problems that would be a risk of outcome when we talk about innovation and technological development. Because we from the 12 poorest countries, we all are from some, you know, we have some, we are very quite alike when it comes to our view of innovation and technical development. It's like vital to keep up the standard of welfare that we all have in our countries. And for like a year ago, the Pew Research Center, they do like a global attitudes survey. They presented a survey that showed that most of the people in the whole world actually think that robots and computers will take over many of the jobs that now is being done by the human race. And that insight can and actually is being driven right now to a very destructiveness in society. We can see it in many countries right now. Maybe the big one over there is the most telling example of, when we in the developed countries had for like the most important for democracy has been the individual freedom, and we're now like changing this to be like have the national freedom. So if we talk about the United States, like the talking example, we can see that they have actually changed from having, you know, the individual freedom or putting the individual first. That had actually rapidly been changed to putting the America first, you know, to build up borders against their nation. And so what will I come with this? I think it's very important for us as parliamentarians to actually be focusing on those problems that people is actually see. As politicians, we know that it's vital to work with innovation, with technical development, but people, they are worried they are asking themselves if they're going to have a job in the future. Will I be able to take care of my family, to have an income? And I think that is... I think that is our mainly issue as politicians. Of course, we should be focusing, and we must be focusing on the technical development. But if we not in the same time guarantee people that new jobs will be coming, and that we are guaranteeing people that we will be redefining the existence roles, and we also need to guarantee that people will have the opportunities to switch careers when the society actually is rapidly is in change right now. So how do we do this? You know, because I think that we are like talking up here, and people is not coming with us. They don't understand what the politicians and on what the decision is actually about. They don't understand that it's about their future as well. And how do we keep the people coming together with us? You know, to have this belief in the future, and not what we see right now in the most countries within the 12 plus, and in many other countries in the world that the no beliefs in the future is actually changing a way of democracy and the way of how our societies is built. That's one point and my question.
Thank you for the question, and I did not focus too much on the specific topic of AI and robotics, although that's very close to my own field of work. In general, the replacement of human jobs by technology, including AI and robotics, is something that has been worrying society for many years, more than 200 years, in fact, with the introduction of the steam engine and later on. So, of course, we do not know whether this time is or not different. Maybe this time is different because we have systems that can, in fact, perform many tasks that require human intelligence, and so there is a possibility. However, that worry is mostly caused by a fallacy which is known in economy as the lump of work fallacy, which is, I'll just go on in English. The lump of work fallacy, which argues that there is a fixed amount of work that needs to be done. Whatever is done by computers is not done by humans, so people will be left out of job. This is a fallacy. We know this is a fallacy. It's extremely likely that new jobs and new positions will be created by whatever technologies we develop in the future. But of course, people still worry about this. That's why we need to, in fact, work towards making sure that this does not happen, even if the jobs are not there in sufficient number and with the right type of jobs. I think the key question here is redistribution. So we need to think, even if the jobs are there, maybe the jobs will not be so well paid. Maybe there will be more concentration of economic power in some people or in some companies or in some countries. So we have to think about redistribution. And this connects with my previous answer, which is, We have to make sure that the economic growth that will certainly come from new technologies will also be redistributed so everyone is better in the future. Some people will be even better, some people will, but everybody will be better. So redistribution is a key issue here. The other one is education, and in particular lifelong education. As we live longer and we need to adapt to stronger technological changes over the course of our lifetime. But I think that to me, the key point is actually redistribution. We have to make sure that the capitalist society that, as I said, has brought so many economic growth and so many improvements in society, improves the lives of everyone. And that this means that the countries, the big blocs, the European Union and the big countries and the small countries take specific steps making sure that everybody will get a piece of the pie, maybe a larger piece, maybe a smaller piece, but that there will be no people left out. And this is of course part of our jobs. I think education plays an important role, but policies play an even more important role. Fiscal policy, redistribution policy, jobs policy, all of that is important, and we have to do that, and we have to make sure that this is communicated to the people so that people don't spend all the time worrying about the future of my job. Maybe we'll have to make sure that even people that don't have a job for life or for a while have a good standard of living. And this is, of course, the responsibility of all of us, but in particular of you that sit in the legislative bodies of your countries. And I think we have not been paying enough attention to this. At least I know that in Portugal, but I think in Europe, we have not been paying enough attention to this because we are focused on short-term problems, which are serious, and less focused on medium and long-term issues. Some of them are the ones you referred to.
Obrigada, Angori.
Okay, thank you very much, Mr. Chair. First of all, I would like to thank the panel member of your really valuable contribution to the panel discussion. My contribution a little bit more general. At this moment, I do not have question, but I would like to contribute to the panel debate. The focus point of our panel discussion is to consider industry, innovation and infrastructure as a crucial driver of sustainable development and economic growth. I really think that analyzing SDGs and the certain components of SDGs one by one, including these issues, is very useful. However, we always should have in my mind our essential principles of sustainability. The idea where our overall aim and objective is the well-being of our peoples, where our healthy and prosperous environment is an essential condition we should preserve. Meanwhile, economy is only a tool, maybe a very important tool, toward well-being and sustainability. We have a complex challenge. To retain our traditional wisdom on sustainable lifestyle, at least until we have some common memory and practice about it at all. to propagate and extend our best practices, for example, in sustainable landscape and natural resource use, in an integrated manner, looking for new methods which are appropriate to build a circular economy within this century, to strengthen cohesion and solidarity among people, nations and regions between the so-called developing and developed countries. From this point of view, innovation is really a key issue, taking into consideration that we badly need new solutions for decarbonization, raising energy efficiency, sustainable agriculture, transport, healthy food and water supply, nature conservation, greenhouse gas mitigation, and adaptation to climate change. I am convinced that we are able to accelerate our common efforts for innovation to solve our globalized problems. But it has an essential, very serious condition. Never forget our essential principle that we all, politicians, the business sphere, and the whole society are liable for our driving forces. We should create general attitude and intention to develop and maintain our new driving forces towards sustainable economy. We need a change of paradigm about unlimited growth, the current patterns of consumer society, the uncontrolled power of multinational enterprises' interest. We should stop exporting environmental pollution and unfavorable impact on other countries or colonizing their resources. And we should help them not to make our former mistake in overexploitation, natural or human resources, or polluting the local or global environment. Sharing global knowledge is a key factor of global survival. And let me say something related to infrastructures, which provides a very stable frame of our life. Due to climate change or political conflicts, this question became part of environmental security by now. Hungary became the member country of the EU in 2004. At the period of time, we were keen on establishing a so-called modern infrastructure, including sewerage or waste management systems, established several regional plans. At that time, sustainability, both in environmental and financial terms, and environmental security was not an important aspect. But now it is. We have to work on together to increase the safety, security, and sustainability of these systems. And it is a great challenge for science, policy, business and society interface, green economy as well. I thank you for your attention.
Obrigado, Hungria, pelos seus contributos. Uma questão final, penso, da França, que tinha pedido novamente a palavra.
Voilà. Merci beaucoup tout d'abord de votre invitation et de ces interventions nourries et très intéressantes. Moi, je voulais revenir sur l'intervention de Monsieur le Ministre concernant l'énergie et tout d'abord vous féliciter de vos bons résultats sur le soutien des ENR en matière de journées consécutives en totale autonomie. Ça m'appelle plusieurs questions. Nous avons au niveau de la France voté une loi en 2015 sur la transition énergétique et la croissance verte qui s'est donné des objectifs ambitieux en matière de mix énergétique. J'aurais voulu souhaiter savoir quelle était l'évolution de votre mix énergétique. Vous avez soulevé que, comme la France d'ailleurs, que l'hydroélectricité était finalement un pilier majeur dans cet équilibre du mix, de par sa capacité de stockage et flexibilité qui permet l'intégration sur les réseaux de toutes les énergies renouvelables qui aujourd'hui sont majoritairement intermittentes et qui ont besoin d'un outil de stockage important. La deuxième question, c'est sur l'acceptabilité sociale, des projets d'énergie renouvelable. Nous butons en France et dans de nombreux pays pour faire en sorte que les citoyens s'emparent de ces projets, en soient les acteurs, pour permettre une acceptation sociale importante. Comment ça se passe au Portugal? Et d'ailleurs, j'interroge également l'ensemble des collègues ici à ce sujet. Concernant les mobilités, nous sommes en ce moment au Parlement français sur la loi mobilité. On parlait tout à l'heure de la question du transport aérien. Beaucoup de parlementaires français s'interrogent sur des fiscalités pesant sur ces transports qui sont très consommateurs et très pas développement durable pour faire simple. Quelle est dans votre pays cette réflexion, où en est-elle sur l'ensemble des mobilités? Et puis quelques mots sur la technologie que vous avez largement évoquée, qui est nécessaire au développement durable. Mais la question de la redistribution que vous évoquiez tout à l'heure est effectivement aussi un enjeu extrêmement important quand on va aller vers forcément une réduction de l'emploi, qu'on va forcément laisser sur le chemin des citoyens qui seront un peu les délaissés du digital et du numérique pour différentes raisons. Est-ce que l'intervention de l'État ne devient pas à ce stade nécessaire? Donc tout est finalement un équilibre entre le développement de la technologie et la durabilité. Et puis la dernière question, c'est sur, vous avez évoqué, monsieur, la manipulation des données de manière plus intelligente aujourd'hui. On a le développement des blockchains qui va être largement favorisé, mais en même temps, ce développement nécessite beaucoup d'énergie et de consommation d'énergie très importante. Est-ce qu'on n'est pas là aussi devant un paradoxe quand on sait que l'énergie aujourd'hui est un bien finalement de première nécessité? Merci.
Uma questão final, uma intervenção final da Sérvia, que entretanto pediu a palavra, e depois daria a palavra aos nossos participantes no painel. Sérvia.
Honorable Chair, dear colleagues, in the next I talk in my Serbian language, you have translate. Kad je reč o cilju 9, inovacije su imale ključnu ulogu u prirodnom razvoju u posljednje dve decenije, a izgradnja kapaciteta za inovacije igrala je centralnu ulogu u dinamici razvoja uspješnih zemalja u razvoju. Zato inovacije dolaze u prvi plan ukoliko želimo da ostvarimo ciljeve održivog razvoja. Srbija ima dobre uslove za razvoj privrede zasnovane na inovacijama, a poseban fokus je na digitalizaciji kao najvećem potencijalu za rast i konkurentnost zemlje. Zato je vlada Srbije proglasila digitalizaciju svih aspekata društva za najvažniji prioritet. U parlamentu Srbije uveli smo 2011. i parlament. I nakon nekoliko godina parlament je prepoznat kao jedan od najotvorenijih i najtransparentnijih u regionu. Globalni izveštaj o parlamentima za 2017. godinu, koji su objavili IPU i UNDP, parlament Srbije je naveo kao primer dobre prakse. Mi veliku pažnju posvećujemo digitalizaciji i informacijnim tehnologijama. Četiri hiljade mladih ljudi radi upravo u informacijnim tehnologijama i od izvoza softvera Srbija zarađuje 1,2 milijardi dolara. Posebno od izvoza tih tehnologija mi imamo veći nego što je izvoz od poljoprivrede, a bili smo poljoprivredna zemlja. Imam samo jedno pitanje. Koliko naš ljubazni domaćin Portugalija zarađuje od izvoza softvera? Thank you for your attention.
Obrigada pela sua questão. Daria a palavra primeiro ao Sr. Ministro e depois aos outros participantes, aos nossos convidados, para terminarmos este debate. Sr. Ministro.
Muito obrigado pelas questões. Irei responder de uma forma rápida, sobretudo às questões que a deputada francesa nos colocou. A transição energética tem sido uma prioridade do Governo, de forma que até o Ministro do Ambiente é também Ministro da Transição Energética. E a criação em Portugal de um Ministério do Ambiente e da Transição Energética mostra não apenas a prioridade do Governo, mas as ações claras que têm sido feitas de uma forma a conjugar a transição energética com as questões ambientais, quer ao nível da produção de energia, quer sobretudo na implementação de medidas e de um aparelho legal de apoio à economia circular. Certamente que as questões que trouxe são particularmente críticas, sobretudo na integração do mix energético, que em Portugal tem sido feito sobretudo através da crescente utilização de fontes de energia hidroelétrica e eólica. A inclusão do sol tem sido crescente e hoje há um plano claro para a integração das fontes de energias solares, mas reconhecemos que, sobretudo, a sua integração descentralizada ao nível do consumidor tem custos particularmente elevados e que tem dificultado a sua integração. E, por isso, os bons resultados de Portugal têm sido, sobretudo, utilizados através do mix entre a energia eólica e a energia hidroelétrica, e hoje Portugal é um exportador claro de energia, sobretudo associado a este mix, para além da adoção crescente, sobretudo, de fontes centrais no sul do país de energia solar. A questão da concentração urbana e dos transportes, referiu muito bem, tem tido uma ênfase específica na área da mobilidade urbana, pela diversificação dos meios, obviamente dos transportes públicos, mas sobretudo também da adoção da mobilidade elétrica. E por isso, os incentivos que foram criados para a aquisição de veículos elétricos e, de uma forma geral, a adoção de redes digitais e de sistemas digitais integrados para a gestão da mobilidade nas cidades. É um sistema complexo que, para além da componente tecnológica, tem, sobretudo, uma dependência das atitudes, das práticas e do dia-a-dia nos contextos urbanos, que é sempre uma evolução gradual. Obviamente há casos também em Portugal de grande sucesso, nomeadamente nas principais cidades, mas hoje numa rede de diferentes sistemas urbanos que usam sobretudo sistemas digitais para a adoção de mecanismos descentralizados de mobilidade e sobretudo diversificando a rede de infraestruturas. Nesta área, a Iniciativa Nacional Competências Digitais tem uma clara orientação para mobilizar todos os cidadãos para a inclusão, para além das questões da educação e da qualificação e especialização no mercado de trabalho, e por isso o leque diversificado de ações que temos, onde a inclusão de digital é um fator particularmente crítico, sobretudo nos meios urbanos. Eu vou pedir desculpa para me ausentar da sala e não assistir às outras perguntas finais, mas tenho exatamente aqui ao lado outra reunião. Muito obrigado a todos e pelas perguntas e o debate que foi feito. Muito obrigado.
Graças ao Ministro. Passava agora... Passava agora a palavra ao Sr. Alino Oliveira.
Só uma questão muito rápida relativamente a um ponto específico que foi feito, nomeadamente sobre o blockchain. O blockchain é uma tecnologia digital que permite a adoção de registros distribuídos e invioláveis e que, como tal, tem algum potencial para criar valor e até disromper alguns setores. A questão da utilização de energia, no entanto, não é uma tecnologia que vá revolucionar toda a sociedade. Quer dizer, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o blockchain tem uma aplicação relativamente limitada em duas ou três aplicações. A solução particular do blockchain, que usa tempo de CPU para resolver o problema do consenso, é uma questão um bocadinho técnica, é apenas uma das soluções particulares do blockchain. O blockchain pode funcionar sem isso e, portanto, sem consumo de energia. Existem outras maneiras de resolver o problema do consenso, aliás, mais práticas. A resolução que é baseada no consumo de CPU, a resolução de consenso que é baseada no consumo de CPU, é uma abordagem técnica que é popular por causa das moedas digitais, mas não é de forma alguma única. Portanto, duas notas. O blockchain em si não é uma ferramenta essencial na transformação digital. Pode ser uma das ferramentas, mas é uma das muitas ferramentas. E a segunda, mesmo que venha a ser em algumas aplicações importantes, o consumo de energia é uma solução tecnológica específica que pode ser contornada. Há outras maneiras de obter consenso em abordagens de blockchain muito mais eficientes e estou convencido que a abordagem baseada no consumo de CPU, que é atualmente usada, está condenada e vai ser abandonada em pouco, dentro em breve.
Terminamos aqui este nosso painel relativamente ao ODS-9. Agradecer, obviamente, a todos os que participaram. O Ministro já agradeci, o Sr. Engenheiro Brás Costa, o Sr. Professor Arlindo Oliveira. E, antes do almoço, convidava todos a tirarmos aqui agora a nossa foto de grupo.
Família.
De família. Obrigado pela participação de todos. Sr. Presidente.